dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas mãos. Esta que vos fala é Silvana e Silva Moreira e eu não tenho culpa se o Cristo de alguém aí é sociopata. O meu Cristo, que é o da Bíblia, ele sorri e tem empatia pelas pessoas.
E aqui é Rogério Moreira Júnior e eu acho que a gente pode falar, Silvana, que sobre a pedra desses 4 episódios é que a série toda é construída.
É isso aí, galera. Estamos mais uma vez aqui no Artesanias falando de The Chosen, episódio por episódio. E sim, talvez este seja o episódio central da temporada. Vamos ver aí nos nossos comentários do episódio 4 da temporada 1. Da série The Chosen, Os Escolhidos. Bora começar! Olá, ouvinte do Artesanias Podcast. Antes de começarmos o nosso episódio, eu tenho um recado muito importante para você. A fim de mantermos a regularidade mensal dos nossos episódios, nós estamos contando agora com o trabalho de uma editora. E para isso, a gente precisa custear as horas de trabalho dela. Nós precisamos da colaboração do maior número possível de ouvintes, seja com 5, 10, 15, qualquer valor que você possa nos doar em reais via Pix para artesaniaspodcast@gmail.com, esse é o nosso Pix, você estará colaborando para que a gente não deixe de ter os nossos episódios todos os meses. Caso a gente consiga pagar a editora e tenha algum excedente nisso, a gente quer, inclusive, fazer episódios extras e, quem sabe, passar a frequência dos episódios mensais para quinzenais. Mas para isso, nós precisamos realmente da ajuda do maior número possível de ouvintes, com qualquer valor que você possa nos doar. Caso você não possa nos doar nenhum valor via Pix nesse momento, curtindo nossas redes sociais, no Instagram, no Threads, fazendo o compartilhamento dos nossos episódios para o maior número de pessoas que você possa, já estará colaborando e muito para a divulgação do nosso conteúdo. Ok? Então, espero muita colaboração de vocês. Vamos ao nosso episódio. Antes da gente assistir o nosso episódio, Rogério, vamos falar da nossa ficha técnica, vamos lá?
Bom, a ficha técnica não deve mudar muito dos outros episódios, porque a gente, como já falou, esses 4 episódios foram lançados de uma vez só na plataforma, né?
Pois é, esse é o último dos 4 primeiros episódios que foram lançados em bloco na primeira temporada de The Chosen, lá, né, em 2019, quando o brasileirinho nem sonhava que ia ficar fazendo pichação de Jesus nos muros por aí com a foto do Jonathan Rumi. Bem, o título do episódio é The Rock on Which It Is Built. Meu professor de inglês ia ficar muito feliz ao ouvir isso. Que, traduzindo, tá, de forma livre, seria a rocha sobre a qual foi construída. Ou a rocha sobre a qual foi edificada. Essa é a versão em português que eu acho melhor, que traduz aí este tema. The rock on which it is built poderia ser traduzido como e sobre esta pedra, que é um trecho de um texto bíblico que é sobre a confissão de Pedro, que vai ocorrer lá na frente. Não é nessa temporada que a gente vai ter. E sobre esta pedra é o título aí do nosso episódio de tradução livre, mas saiu na Netflix e nos demais aplicativos aí onde você encontra The Chosen como a rocha sobre a qual foi construída. Este episódio, mais uma vez, tem um roteiro feito por Dalla Jenks, Ryan Swanson e Tyler Thompson, com direção de nosso amigo Dalla Jenks, e estreou em 21 de abril de 2019. Qual é a sinopse oficial dele? Você quer ler pra gente, Rogério?
Claro. A sinopse oficial dele é: com sua vida e família ameaçados por Roma, Simão gasta sua última noite pescando, desesperado para quitar suas dívidas. André avista um rosto familiar no litoral da Galileia. Que é bem aquela sinopse, assim, que ela passa muito, assim, da, né? Ela conta bastante do episódio, mas é meio mística, assim, né? Meio críptica, não, né?
É um pouquinho melhor que uma sinopse da Netflix, né? Não te diz nada. Né? Mas, assim, sem spoilers, né? Antes de ver o episódio, o que, que a gente vai ter aí nesse nosso tempo, né? É uma continuação do episódio 1 e 2. Nós tivemos uma pausa no episódio 3, em que a gente quase que volta no tempo um pouco. E agora a gente vai pro episódio 4, que vai continuar aquela saga do nosso amigo Pedro, né, o Zé Carioca da Galileia, tentando burlar as leis romanas. Ou seja, o Pedro, ele quer simplesmente, sendo um judeu do século I, vivendo na Galileia, um plebeu, ele quer simplesmente não pagar imposto para Roma e sair vivo. É essa, simplesmente, a pretensão do nosso amigo. E aí agora a gente vai ver como ele escapa dessa. Porque, aparentemente, os planos que ele tinha, não sei se vão dar muito certo. A ideia que ele teve, por exemplo, de simplesmente entregar aos amigos tudo, né? Ele tinha decidido lá que ele ia entregar só os concorrentes que ele achava mais mala sem alça. Ele tinha um pouquinho de compaixão lá pelo Zebedeu, pelos filhos do Zebedeu, Tiago e João, mas a ideia dele era entregar a turma toda do bar. O episódio 2 termina com Pedro indo fazer a tarefa dele de X9. E vamos ver a continuação agora, né, Rogério, do que foi que aconteceu dessa história toda. Que mais que a gente tinha no episódio do Shabá, que a gente estava ainda por ver? Quais outros pontos que estavam ainda abertos?
É,
que
a gente
pode recordar.
A gente até comentou isso no episódio 2, mais uns três núcleos aí rodando, que é o do Mateus,
uhum,
e dos romanos, né? E você já falou um pouco do que aconteceu, mas a gente tem o Mateus nessa vida dele de ser um judeu publicano, e por isso ele não é bem aceito pela comunidade, e a relação dele ali com os romanos ao redor. A gente também tem o núcleo da Maria Madalena, que no final do episódio do Shabá meio que entrou aí dois discípulos, que são o Tadeu e o Bartolomeu.
Tadeu e Tiaguinho,
ok. São aqueles discípulos que até hoje tá difícil pra...
A série B dos discípulos de Jesus.
A categoria de base. E o outro núcleo, que é o núcleo do Nicodemos e todas as intrigas palacianas que a gente vê rolando ali com os fariseus da Galileia.
As intrigas religiosas que tem, qualquer igreja tem aqui.
E aí o que aconteceu nesses núcleos foi que, ali no caso do Mateus, ele recebeu a missão, ele chegou ali pro romano, pro Quintus, e disse: cara, eu acho que o Pedro pode te trair. Então, né, colocou suspeita sobre o acordo do Pedro com os romanos, o acordo do Pedro de entregar o pessoal do Shabá. Na Maria Madalena terminou ela... Bom, ela já foi livre dos demônios. E agora ela tá vivendo e tentando viver essa vida de discípula de Jesus. E no, né, terminou o episódio do Shabá, ela conhecendo Jesus, ela sabendo inclusive o nome dele. E no núcleo do Nicodemos, ele tá muito encasquetado com o fato da Maria Madalena, que ele conhecia como Lilith, ter sido curada. O que aconteceu para isso? Então, quando o episódio começa, né? E o último episódio ele terminou com Pedro sendo encontrado pelos romanos, né? Então a gente começa logo depois disso. Esse episódio aqui é uma continuação do segundo, não tanto do terceiro.
Só pra esclarecer, gente, a gente brincou dos série B dos discípulos, a gente não tá querendo ofender ninguém, né?
Não.
Eu não quero chegar lá na eternidade, esse cara, ó.
Deus o livre.
Fiquei sabendo. Mas só pra explicar, né? Pensando que a gente tá vendo uma obra de entretenimento, tá bom? Quando a série começa, aparecem dois alunos de Jesus. Dois que a gente sabe, né? Spoilers, né? Que são parte dos 12. Que são o Tiaguinho, Tiago Menor, e o Tadeu, né? A gente não vê a conversão deles, a gente não vê como eles se aproximam de Jesus.
O chamamento deles.
A gente tem uma ideia que a gente vai desenvolver mais tarde sobre como é que eles chegaram. Então, talvez, porque Mateus, Pedro, André e outros que vão chegar, a gente veja a história de chamado, o Tadeu e o Thiaguinho acabaram ficando assim, ah, o Tadeu e o Thiaguinho, né? Tadeu e o Thiaguinho.
É tipo o que a gente teve pra falar da Marvel no Vingadores,
tá,
do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, que você não sabia a história de origem deles.
É, tipo,
eles
estão
não tinham
lá.
Tido um filme individual, eles. Depois você desenvolveu mais o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra só depois que ela morreu.
É, tinha que, tem que ter uma historinha aí de conversão deles pra desenvolver mais, quem sabe. Tá bom, então Rogério, vamos botar o play, né? Vamos assistir logo esse episódio pra gente poder voltar aqui.
Dá-lhe
okay?
Play.
Play! E aí, Rogério, depois desses 48 minutos aí na nossa cabeça, Lígia não aguentou, dormiu no meio. Logo na hora do ápice,
querida,
que tá rolando milagre, a criança dorme, né? Viu Jesus, dormiu. Eu não entendi nada, mas ok, ela tem menos de 3 anos, a gente vai relevar. Mas aí, Rogério, voltando pro nosso episódio, agora analisando, gente, com spoilers, tá? Se quem não assistiu o episódio, eu sugiro que pare e assista, né? Volte aqui. Mas se você não liga pra isso, vamos lá, né? Até porque, sei lá, né? Spoilers de 2000 anos, fica difícil, né? Ah, meu Deus, não me conta nada que você não sabe. Né? É difícil, você vai pra igreja, teoricamente, não é tanto spoiler assim. Se você quisesse dar uma temática pra esse episódio, Rogério, que temática você daria, assim?
Poxa, Silvana, tema, eu acho que... Ele é um episódio que ele gira, na verdade, assim, ele é um episódio de personagem... Assim como o primeiro episódio girou em torno da Maria Madalena, esse daqui gira todo em torno de Pedro. Então, o personagem central é o Pedro. E tema, eu acho que o tema é desespero e salvação.
Perfeito, é. Esse episódio, Pedro é o que se brilha, né? Ele é o personagem central. E você vê ali o talento do Shaihar Isaac.
Sim, sim.
Porque ele... Ai, deixa eu falar de novo o nome dele. Shaihar Isaac. É um nome muito chique. Eu acho o nome dele. Toda vez que eu falo Shaihar Isaac...
Você acha melhor Shaihar Isaac ou Rian Johnson?
É que Rian Johnson parece história em quadrinho americana. Shaihar Isaac é um nome muito chique. Shaihar Isaac, sabe? É muito chique. Eu acho que é de uma chiqueza. Assim.
Você aí que tá grávida de menino, tá procurando nome?
Shaihar.
Já põe Shaihar Isaac Silva.
Shaihar Isaac Silva. Fica lindo. Então, o Shaihar, ele é um ator, né, que ele, é um, por ser um rosto desconhecido pra gente, eu acho que é muito legal. E é um traço legal do The Chosen por trazer gente que não é, né, gente muito conhecida, exceto o tio Neil, porque você olha pra ele e você vai falar assim, ah, esse cara, daqui a pouco você fala assim, cara, eu tô apaixonado pelo Pedro, cara, esse cara é, sou eu, ele é a minha vida, ele é a minha história.
Sim.
Né? É, e aí está um dos segredos que as pessoas ficam mordidinhas por aí na internet, eu não me engano, ah, porque eu falo de tio, ah, porque não sei o que. Porque, cara, a conexão que você faz com o Pedro nesse episódio, pelo menos eu fiz. Eu me conectei muito, muito, uhum, com a história dele, da família. E essa coisa de tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A vida, ela não tem escala de problema. Não tem, os problemas não fazem turno. Eles chegam ao mesmo tempo. Eles não esperam uns pelos outros. Eles não esperam que um se resolva pro outro começar. E chega uma hora no episódio que o Pedro tá lidando assim com várias coisas ao mesmo tempo.
Oh.
E isso é perfeitamente a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente tem um problema, um drama familiar e a vida correndo por fora.
Sim.
Como se não estivesse acontecendo. É isso que rola, né? Então essa é muito essa sensação, né? Então Pedro, com certeza, é o personagem central. E ali tudo vai girar em torno dele, né? O Matheus começa a seguir ele. O outro núcleo, que era o Matheus e o Romano, começa, né? Se choca com o núcleo do Pedro. E o outro núcleo é a Madá, né? Madalena com seus novos
não,
amigos.
Não, o Nico.
Mas tô falando assim, que são os núcleos que chegam mais perto do Pedro.
Ah, tá.
Aí tem um núcleo paralelo aí que tá correndo por fora, que é o do Nicodemos, né? O Nicodemos, ele aparece aí, mas ele tá no, realmente numa outra... Ele tá em paralelo fazendo uma outra coisa.
E bom, antes da gente entrar no do Pedro, isso é uma coisa que The Chosen... Que é muito legal ali de The Chosen é que o núcleo do Nico paralelo, ele faz referência a um núcleo que a gente não vê em tela... Que é o do João Batista. Então, todo aquele começo dos evangelhos, que é João lá batendo nos fariseus, João batizando as pessoas, ainda que eu ache que aquilo acontecia mais para a Judéia do que para a Galiléia, mas, dito isso, ele é referenciado ali pelo Nicodemos.
Então, mas eu acho que é por isso que ele é referenciado, porque se o João ele não tá na Galileia, ele não aparece, só aparece a fofoca chegando.
Mas, vamos lá, assim, é legal isso, de que a gente que sabe do que tá acontecendo, que conhece bem ali os evangelhos, a gente sabe do que eles estão falando.
A gente que é nerd de Bíblia, também conhecido como crente.
É.
Porque, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia não lê a Bíblia toda. E quando lê muito superficialmente. Porque, teoricamente, um cristão deveria vir aqui e fazer os pontos. Mas até porque muita gente é nova na fé, ou teve períodos de esfriamento, as pessoas não conseguem fazer esse link, né? Mas vamos lá, vamos explanar então. Explica melhor isso que você falou sobre o João Batista. Por que que João Batista, ele aparecer nas cenas ali, aparecer parte de João Batista, por exemplo, Nicodemos só ter ido ver o João Batista no final e não aparecer, por exemplo, Nicodemos indo lá checar mensagem do João Batista no meio do deserto, não tem muita lógica.
Então, eu acho que é uma escolha narrativa dele, do Dallas Jenkins e do Ryan Johnson e do Tyler Thompson. Acertei?
Vamos falar o trio, né?
O trio.
Eu não aguento, é muito trabalhinho.
Eu acho que é uma escolha narrativa deles de, ao invés de mostrar o que a gente já viu em outros filmes, ou o que a gente já conhece bem, mas mostrar a reação das pessoas àquilo. Que eu acho que é mais interessante porque ela mostra como que ela é novidade pra gente. Tanto a reação ali do Nicodemos, dos fariseus falando, olha, a situação tá complicada, tem esse herege, ele tá falando umas coisas, ele tá nos criticando. E você vê que, né, o Shemuel e o Yusuf estão muito mais corporativistas ali. O cara tá criticando a gente, logo ele tá errado.
Engajados, né?
E o Nicodemos tá, cara, dependendo do que ele tá falando, cara, eu concordo.
O Nicodemos, ele é o cara que você vê que ele é diferenciado. Ali ele é demonstrado, o cara que iria ver Jesus, né, que ia querer ver Jesus pra conversar com ele, é um cara, sim, diferenciado. Ele não é um fariseu como qualquer outro.
Sim.
Um outro fariseu realmente chama Jesus em casa com testemunhas, ele tenta criar armadilha. O Nicodemos, ele quer um papo sincero.
Sim.
Ele quer conversa, exato, franca, exato. Ele quer a verdade. O Nicodemos, ele quer a verdade. Enquanto que os caras, às vezes, eles querem o conforto de saber que estão do lado certo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, isso é muito legal. Acho que a gente pode até concluir o núcleo do Nicodemos aqui, né?
Exato, exato.
Nesse
porque
papo.
A outra parte que vai ter a reação vai ser o André, que a gente vai ver dentro do núcleo do Pedro.
Mas fechando o núcleo do Nicodemos, o que mais a gente tem pra dizer, né? Mostra, assim, essa realidade muito alheia aos demais, né? Você vê que o Nicodemos, né, abastado ali, vivendo, né, naquele luxo, né, é outra realidade. Tem servos, come comidinha de colherzinha, totalmente helenizado ali, aquela cadeira, aquela mesa, a mulher comendo ali em casa, falando com ele. Mas o Nicodemos, ele tá inquieto, né? Ele não tá satisfeito. Tem coisa ainda que ele quer descobrir, né? Ele não está totalmente saciado ali do que ele já viu. Então, Nicodemos está por ali, está investigando. E isso explica por que ele fica curioso com a figura do João Batista. Qual é a pergunta que está na cabeça do Nicodemos sobre o João Batista? Ali no episódio ficou bem claro. Qual é a pergunta que está... Para mim ficou, pelo menos. Não sei para você, Rogério.
Seria o Messias, né?
Como a Maria Madalena, lá no episódio 2, disse que não sabia qual o nome do cara. Ela fala assim, eu não sei o nome dele. Não faço ideia.
Tá.
E ela diz que, ó, eu só sei que eu era uma pessoa sua, o cara é extraordinário. Ele fala assim, cara, tem que ficar com o radar ligado. Esse cara vai agir de novo. E aí ele, quando o João começa a se destacar, ele fala, cara, pode ser ele. Gente, né, anticonvencional, não responde a Sinédrio. Então ele começa a suspeitar do João Batista. Que era uma suspeita que muita gente tinha, né? Quando,
sim,
João Batista responde lá no livro, acho que é João que ele fala, né? Eu não sou o Cristo, uhum, né, em João?
Em João ele fala
João
isso.
João 1, né? Ele fala, eu não sou o Cristo, né? Não sou digno de atar as correias das sandálias dele. É porque era uma pergunta corrente, a galera perguntava. Então eu acho que foi uma representação legal, sem mostrar o João. Isso é muito legal, né? É como não mostrar o tubarão no filme do tubarão.
É.
né? Porque o João fica assim, cara, o João tá por aí. Você fica na expectativa, ele vai aparecer. E aí, quando ele aparece, o João, ele rouba a cena, né? Porque ele tá com uma cara, assim, de... Nossa, outsider total. Assim.
É, não, tá.
Ele não é um cara convencional.
Tá, muito profeta, maluco.
Profeta do deserto.
Isso.
Aqueles caras que ficam anunciando o fim do mundo com plaquinha na Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, tem.
Isso.
Mas, a Bíblia diz que João, né, era o mais digno, não é isso? Dos homens.
O maior dos homens nascido, mas que o melhor do reino dos céus é maior do que ele.
É, então João chega no final do episódio ali, último minuto, a cena final é João Batista se apresentando preso. E aí a gente fica, caraca, mas já tá preso, cara, vai morrer esse cara, nem entrou na série. Vamos ver depois o que vai acontecer. E Nicodemos segue sua investigação. Mas vamos agora ao nosso personagem principal, Pedrinho.
Pedrinho.
Pedro tá enrolado, né, Rogério?
Pedro tá enrolado assim e tá... No segundo episódio, Silvana, eu comentei como que o Pedro, ele tava meio que, ó, eu tô indo pra fazer essa besteira, vou entregar o pessoal e tô tranquilo com isso. Não tenho muito problema com isso, não.
Cinismo, né? Cínico. Pedro cínico.
Agora, nesse daqui, ele tá muito... Muito com a cara de ferrado, assim. Muito com a cara de cara. Tipo, não tem muito o que eu vou fazer. Entende? Isso aqui é ruim. É legal que ele começa já meio que traindo os romanos, colocando em risco. E levando um corte na orelha, o que é mais um daqueles... Né, daquelas rimas poéticas. Porque lá no futuro a gente sabe que Pedro vai se vingar desse corte na orelha.
É, e ali o que eu compreendi é que o Pedro, ele tava muito cínico, assim, ah, vou entregar uns caras aqui, tem uns caras que nem me trata bem, tem uns caras que é zoeiro... Tem uns caras aqui que eu não vou com a cara deles. Mas aí ele percebe que ele vai entregar o Zebedeu, né? Que é alguém que, de todos os colegas, todas as colegas que ele tem ali da pescaria, é um cara que é legal com ele. E aí ele nota que ele tá indo entregar o Zebedeu. Então, olha só, gente. Tá todo mundo pescando no Xabá, pelo jeito ali. Tá todo mundo errado. Não é o Pedro que, né, tá entregando um ou outro. Tá, a galera toda furava o feriado, né? E aí o Pedro resolve entregar alguns aquele, né? Uma delação premiada que fosse vantajosa pra ele. E aí ele percebe que vai entregar gente querida. E aí ele recua, né? Dá um balé nos romanos. Só que, né? Os romanos percebem. O cara lá que tava ali era um cara, né? Que era inexperiente com o mar. Mas o Quinto saca. E aí é legal a cena do Quinto com o Mateus, porque rola a situação com o Pedro. Aí eles colocam aquela cena seguinte, que é do Quinto chamando o Mateus pra conversar, que é bem ali assim, cara, se você não entendeu, eu vou te explicar. E ele explica, olha, eu entendi que o Pedro tá tentando recuar do acordo que ele fez comigo. Isso é traição. Ele tá me traindo. E eu vou pegar ele. E, Matheus, eu quero só que você anote, dê os passos, porque eu preciso dos dados para poder fazer lá, né, lavrar a condenação dele. Mas ele já não tem mais escapatória.
E é curioso que aí o Matheus, ele faz um papel que ele tem, né, no começo da série, é às vezes do alívio cômico. Então ele é o alívio cômico, que é o cara que vai ser, né, o espião todo atrapalhado, tentando, né, seguir os passos. E ele vai tentando seguir o Pedro para ver, então, de fato, as intenções dele. No caso do Pedro, depois dele sair com a orelha cortada, ele vai lá e explica pro Zebedeu, pede uma ajuda para ele, pro Thiago, pro João, olha, vocês aí me entregam um dia do trabalho de vocês, e aí eu não me ferro, e eu também não vou entregar vocês. Mas o Zebedeu, ele entende, mas não compra a ideia, disse que não vai poder ajudar.
É só pra ver se eu entendi, Rogério. É assim, pra ver se eu comprei essa parte. Eu entendi que era pro Zebedeu meio que deixar uma carga solta lá, não é isso?
Isso.
E aí o Pedro ia chegar lá e falar assim, olha só, achei não sei quantos milhões em pescado aqui.
E aparecer depois no telejornal, sabe, os peixes em cima da mesa, assim, formando o Dake.
É, carga de peixes apreendida pelos romanos, Mala Galileia, né? Pessoas estavam carga pescando recorde. Xabá. Rabino explica, pescar no Xabá é errado, né? E aí, assim, ai, pescadores não foram pegos, né? E aí o Zebedeu conta que ele tem 40 pessoas trabalhando para ele. Não, ele já é praticamente a elite nacional, Rogério. Na nossa cabeça, quem tem 40 empregados tá muito com muito dinheiro. Teu pai tem 40 empregados?
Não sei, mas deve estar por aí.
E tá. É, meu sogro é elite nacional, então. Enfim. Mas assim, o Zebedeu, então, olha, essa saída não tem. Aí o Pedro começa a querer dar jeitinho, né? Ele fala, não, então eu vou pescar a semana inteira e vou pagar minha dívida.
E aí ele chega em casa, encontra os cunhados.
Os mesmos que bateram nele lá, que ele se degladiou na rua por causa de dinheiro.
E descobre que a sogra tá doente e quer ficar ali.
Não
e
quer aí, não, Rogério. Já dizer, está.
Já tá ali.
E não aí, houve negociação.
Ô Silvana, esses 4 episódios eles foram feitos juntos. Mas como é... Cada vez mais distoa do primeiro episódio, né? A relação do Pedro e da Ellen.
É, eu acho que os roteiristas realmente esqueceram aquela primeira cena. É. E resolveram botar no prumo, né? Agora tá legal, porque a Ellen tensa. A Ellen, cara... A coisa não, tá, não está legal. Não tá bom. E é legal que não é que ela quer dinheiro. Não é que ela pressiona o Pedro pra ter prosperidade financeira. Não é que eles estão mal de dinheiro. Qual é a grande angústia da Ellen? É o fato do Simão não ser o homem com quem ela se casou, que era um homem piedoso. E aí agora você monta o retrato de quem é Pedro. Pedro é um judeu que cumpre todas as obrigações de judeu dele. Ele frequenta a escola sabatina, ele se casa com uma mulher judia, ele tem o ofício dele, que é o ofício da família dele, ele vive na cidade dele, só que ele vai se afastando desse primeiro amor, desse primeiro contato, dessa primeira prática. E ele vai cada vez se desfigurando e se tornando uma pessoa que não é reconhecida por quem está perto dele.
Sim. Então, poxa, esse diálogo deles ali é muito bom. E eu gosto de que ele não termina simplesmente os dois brigando, mas ele termina com o Pedro dizendo, eu sei que eu tô errado. E ela fala, que bom que tu sabe que tu tá errado. Tá ligado? Mas assim, essa noite você não dorme aqui em casa. Entende? Tipo, ela dá uma... Eles estão... É meio fofo, isso.
Não, achei uma crise. É fofo, mas é crise, né, Roger?
É crise. Mas é essa crise que termina com os dois sabendo que estão passando pela crise.
É. Eu acho que a gente não gosta de falar de crise, de casamento, assim, de relacionamento. Porque crise, a gente sempre pensa que, é crise, então vai acabar, né? Sendo que a gente passa por crises, né? E elas vêm e vão, e a gente vai vivendo. Um casamento longo e bem sucedido não é um casamento que não teve crise. É um casamento que as crises vieram e foram embora, né?
Passando por ela.
Até a palavra superar a crise, muita gente entende, a crise passou e derrotamos, acabamos com ela. Não, às vezes ela só foi embora, né? Só isso. Mas ali foi uma coisa assim, né? Bem real. Eu achei bem real dessa ideia do Pedro com um problema fora de casa, chega em casa. É mais uma boca pra alimentar. A mulher piora, né? A sogra piora ali. Ele teria que chamar o médico. Era a responsabilidade dele providenciar um médico pra atender a sogra. E ele tá sem grana pra pagar os impostos.
E o medo que do jeito que os romanos falam ali, eles iam até fazer uma maldade na Ellen.
É, então a casa ali tá uma casa meio marcada, meio fechada. E agora, por exemplo, a ideia que o Zebedeu deu, né? Entra numa caravana pro Egito.
Não, isso é depois.
Não, mas vamos jogar aqui já no balaia, né? As opções de Pedro, né? Entra numa caravana e vai pro Egito. Cara, agora ele tem que carregar uma mulher doente. A mulher de cama.
É, verdade.
Né? Ele podia ir sozinho. Agora ele vai sozinho, não. Tem que levar a mulher. Aí leva a mulher, leva uma mulher doente junto. Aí não, né? Ferrou. Essas caravanas não são assim. Agora, qual é a outra opção de Pedro? Trabalhar até pagar imposto. Porque entregar alguém, ele tava pensando assim, semana que vem eu entrego alguém. Aí o Mateus já chega pra ele e fala que ele não tem até semana que vem. Que o Quinto vai pegar ele qualquer hora, provavelmente no dia seguinte. Então já não tem opção. André não tem onde tirar dinheiro. Ele não tem como pegar. O Zebedeu não topou emprestar recurso pra ele. Ele tá lascado. O que ele tem de opção? Pescar e torcer pra conseguir somar a quantia que ele precisa pagar. Porque se ele pagar a dívida, ele perde essa obrigação com os romanos.
E aí, Silvana, vem uma coisa que é tão, tão legal ali na série, que é o Pedro com a cabeça cheia de coisa. E chega o André falando, cara, a gente tá salvo. E o Pedro, o quê? salvo. Não, pô, apareceu o Messias. E eu acho tão linda essa, esse... E tão, tão real isso, sabe? Essa coisa de que... Isso parece ali o que acontece com a mulher samaritana, que vai aparecer nessa temporada ainda. Que ela tá preocupada com a água, ela tá preocupada com os problemas dela, com o marido dela e tal. E vem Jesus falando sobre... Ai, onde é que a gente deve adorar? Parece uma minúcia teológica insípida, que não vai fazer diferença nenhuma na vida, sabe? Ah, beleza, agora chegou o Messias. Aí Pedro fala, ele é um médico? Porque o meu problema agora é curar minha sogra. Ele vai vencer os romanos? Porque senão, esse cara não vai resolver os meus problemas, entende? Mas é tipo Eliseu e o servo dele... E Eliseu tá vendo uma coisa que o servo não tá vendo. Tá vendo os anjos de Deus protegendo eles dos inimigos.
Eu achei interessante também esse arco do André, porque o André é o crente que encontrou a verdade. Ele não consegue ficar sem falar nisso.
Sim.
O André, ele chega pro Pedro e fala, cara, ó, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Mas se ele chegou, ele vai resolver. Ele não fala assim, não, eu vou pedir dinheiro pra ele. Não, ele vai, não. Vamos pedir um milagre pra ele. Não, ele fala assim, cara, ele chegou. Ele chegou, tá resolvido. E aí, ele fica cutucando o Pedro e ele tenta falar no assunto várias vezes. Pro Pedro, aquilo ali não resolve o problema prático dele, né?
Ô, Silvana, e isso é tão cotidiano nosso. Quantas vezes a gente tá com a cabeça cheia de coisa, cheia dos nossos problemas, e alguém vem, sabe? Tipo, você vai pra igreja, você fica lembrando dos problemas. Eu lembro no ano passado, quando eu tava procurando emprego, que a gente foi numa assembleia. Eu, né, tipo, a cabeça tava em outro lugar. A cabeça tava, cara, como é que eu vou conseguir emprego, cara?
Eu hoje tava no sermão pensando nos meus problemas.
É?
Imagina um cara que tá numa situação dessa.
Mas né? É que às vezes a gente fica nessa cabeça de que Deus não vai me ajudar agora. Deus não tem que fazer agora, entende? Muito bonito essa coisa aqui de religião. Muito legal Jesus, sabe? Mas isso não toca nos meus problemas.
E tem uma frase ali na tensão ali no bate-boca do Pedro com a Eden, que aí acaba acontecendo na frente da família, né? Que aí é vergonha total. Quando o casal bate-boca na frente da família, aí, pô, desmoralizante. Mas o Pedro, ele fala com a Eden, né? Eu preciso de um milagre. O que eu preciso agora é um milagre. Ele sabe que ele voltar pra pescar é só pra ele não ser pego de forma indigna, como um covarde. Mas
sim,
que ali só um milagre resolve a vida dele. E aí vem a magia da série, que faz muita gente criar muita empatia com The Chosen, né? E ficar apaixonado pelo conteúdo que vê. Porque é muito fácil você se identificar com essa situação do Pedro, eu acho.
Sim. Sim, e ali na frente vai dar todo um outro significado pro resultado da pesca maravilhosa. Mas então, Pedro ele vai no barco, ele tenta, não pega nada. E aí ele tem aquela oração a Deus que ele faz.
Ele tá praticamente resmungando pra Deus.
É, mas falando, pô, lembra aqueles salmos em que Davi pergunta, onde é que tu tá, Deus? Que ele falando ali, você nos disse que ia multiplicar a gente, que ia tornar algumas estrelas do mar, as estrelas do céu, pra quê? Pra gente ser escravizado no Egito? Depois pra gente ser mandado pra Babilônia? E agora pra gente estar debaixo do domínio dos romanos? E ele fala uma frase que é, parece que você ainda não decidiu se nós somos escolhidos ou não, sabe? E faz todo sentido isso, e é, né, já falei isso diversas vezes, The Chosen é uma série que lembra que ela se passa na Judéia do primeiro século, na Galiléia do primeiro século, sob domínio romano. Porque o que Pedro está tendo que juntar dinheiro não é para pagar a hipoteca da casa para o dono da casa, não. É pagar imposto para os romanos. E os romanos só podem cobrar imposto porque dominaram os judeus.
É um dinheiro que é quase indevido, né?
É.
É um dinheiro que é quase injusto ali. É pro judeu ali, tá, é um assalto que ele está sofrendo.
Nesse caso específico, o imposto é roubo.
É, porque assim, é um imposto muito pesado, a gente sabe que não existe um racional ali, né? Eles cobram algo que é pra oprimir mesmo a população e pagar uma opulência, né, do império.
Exato, exato. E aí, Pedro, ele recebe a ajuda do Zebedeu e da turma. De um jeito tão bonito, Então, sabe, o cara na fossa e os amigos vêm e dizem, cara, a gente vai te ajudar. Poxa, tão legal isso.
O André, né? O André também chega.
O André.
É, o André ele até agora, e aí eu vou falar pra você, o episódio 1 e 2 dava a entender assim, cara, o André, cara, que o André faz na vida, né? Porque o André parece muito esse sonhador, assim, meio o irmão à toa. Mas ali, na verdade, assim, o André chega e fala, não, cara, a dívida é nossa e vai ajudar. É, eu confesso que eu construiria o André mais pescador, sabe? Às vezes a impressão que dá com o André não é tão pescador assim.
Menino de apartamento.
É um menino de apartamento, exatamente. Só que aí você lembra que o André, ele encontrou Jesus. E ele tá assim, cara, isso aqui eu já não tô vendo sentido, né? Eu acho que ele tá nessa transição, então isso também faz parte do personagem. E o Zebedeu com os filhos, ele, cara, o Zebedeu, ele se destaca muito nesse episódio.
Sim.
Porque ele é o cara que ele é muito razoável, assim. Ele também é um ator que faz o Zebedeu, a gente vai chegar nele.
Ele,
cara,
é carismático,
ele é carismático, né? Ele é um cara querido, assim.
É, ele é um tiozão legal.
É, porque o João e o Thiago, assim, eles estão começando a aparecer, assim, mas o Zebedeu, caraca, o Zebedeu chega, assim... Porque ele é o cara, assim, ó, ele mostra por que os filhos dele, é filho de Zebedeu. É um, uhum. Você vê que dentro ali da sociedade, ali daqueles pescadores, ele era um cara importante. Mas não importante porque ele é rico, porque... Não, ele é um cara que ele entende do negócio, ele gerencia muita gente, ele é um cara preocupado com a situação e ele é legal. Tanto que o Pedro não entrega ele.
E aí, mas bom, mesmo com a ajuda dos amigos, eles não conseguem nada.
Como diz a grande canção... André, Tiago, Pedro e João.
Pedro.
Numa noite foram pescar. Cansados estavam.
É, eu cansados conheço a outra versão. De tanto. Essa daí é a NVT.
É. Mas tem a outra. É.
Pedro, Tiago,
João no barquinho. Pedro. Então, achei que a Lígia ia gostar do episódio por causa disso. Mas eu achei que ela também assistia à noite com ela, coitada, né?
Tadinho.
Tombou.
Mas aí eles não conseguem nada. E aí eles vão indo pra... Vão voltando ali e é legal que eles já vão pensando assim, cara, Pedro, aí tu vai pro Egito, tu foge daqui, tu faz isso e aquilo. E é interessante que você vê que, assim, o Pedro, ele é um homem condenado. Ele é... Né, tudo que o episódio construiu é que é o seguinte, o Pedro não tem salvação, não tem jeito. Daqui é... O máximo que ele pode fazer é torcer pra ser preso, apanhar pouco e poder receber visita, ou então fugir, ir para outro país e se esconder lá, sob risco da Eden aí ser ferida, ser atacada pelos romanos. Ele é um cara sem salvação.
É, e ali tá lascado, né? Lascado. Ele tá tão lascado que ele vê uma turma parada ali na beira do mar, já estão assim, ah, os romanos já vieram pegar você. E aí o Matheus, né? O Matheus e o cachorro dele, que é uma dupla muito maneira. O cachorro do Matheus é muito legal. O Matheus e o cachorro dele estão ali bisbilhotando com a caderneta que o Quintos deu pra ele.
Uhum.
E isso é interessante, porque essa cadernetinha aí na mão do Matheus parece ser uma caderneta que a gente vai ver algumas vezes ainda, né?
Parece.
Parece ser uma caderneta que vai ficar com o Matheus. Né? Então, a caderneta dada por um romano. E o Matheus, ele tá ali testemunhando tudo, né? Ele tá verificando. E o Matheus aparece como essa pessoa lógica. Esse episódio ainda não é o episódio do Matheus, né?
Não.
A gente ainda tem o episódio do Matheus ainda. Esse episódio é do Pedro. Mas você começa a ver que o Matheus, ele é pragmático, né? Ele é o cara que, olha, eu tô do lado de quem vai vencer. A lógica diz que Roma venceu. Eu não posso... simplesmente abandonar o que minha mente traz como lógica.
Tem uma parte que ele fala assim, os judeus odeiam os publicanos que nem os romanos.
Pior. Ele fala que os publicanos são piores que os romanos. Volta aí.
É isso. Os judeus acham que os publicanos são piores que os romanos. Aí o romano que tá ali perto já puxa a espada. Aí ele, não, cara, você não entendeu. Você não teve escolha. Eu escolhi. Eu não nasci publicano. Você nasceu romano. Mas então... O Pedro e a turma vão lá perto da água e Jesus aparece e pede pra usar o barco deles. O André, não, pô, sobe aí, tá tudo certo. E o Pedro, ele faz aquela expressão de, bicho, não tenho tempo para essas fantasias de vocês, só me deixa ir para casa.
Não, o André tá com cara de quem de um Swift que viu a Taylor ao vivo, né? A Taylor veio apertar a mão dele. Aí ele tá...
E aí?
E não, Jesus ainda fala assim, bom te ver de novo, André. Ele sabe meu nome. Bom dia. Né? Que é assim, cara, imagina, né? Imagina se você visse Jesus assim. Ah, nossa. Você fica muito bombeado, né? Porque a gente às vezes fica falando de Jesus assim e falando com Jesus em oração como se ele fosse o parça, né? Ele é a vizinha aqui do outro lado do muro. É o seu amigo de infância, né? Mas, assim, essa coisa do cara, ele estava lá no dia da criação, cara. Presta atenção.
Não.
Né? Aí você fala assim, meu Deus.
Mas André nem estava pensando nessa perspectiva dele como divino, né? Só na perspectiva dele como Messias.
Não, tô falando na nossa visão, que às vezes a gente esquece essa dimensão, sabe? De Jesus como... Às vezes é... Ah, não, apareceu Jesus
imagem
aqui.
Imagem de Deus vizinho.
Né? É quase um personagem de ficção. Então a gente esquece, né, que Jesus é essa coisa real, real, real. Mais real do que qualquer realidade que a gente já viveu. E André ali tá embasbacado, enquanto Pedro tá assim, cara, não, não.
Me incluo fora disso. E aí, então, Jesus, ele... Pra dar sequência na EBT dele... Inclusive, você que tá criando teologia... Inscreva-se na EBT aqui, a Escola Bibliotáculo de Teologia...
Que e não aí... tá patrocinando a gente. Mas enfim, fica aí aberto o espaço.
Aí ele sobe ali, ele fala duas parábolas. A parábola das redes, dos peixes. E a parábola sobre o escriba versado no reino de Deus que tira do depósito coisas boas e ruins. E vira pra Pedro e fala, Pedro, valorzão aí. Agora, por favor, vai ali um pouco mais profundo e joga a rede de novo, cara. E Pedro, meio que paciente, meio que naquela coisa de, ah, cara, quer saber? Já tô perdido mesmo? Tá, eu vou jogar aqui então.
Mas é porque o olhar de Jesus é charmoso, né?
Sim, não, não.
E primeiro.
Vamos lá.
As duas parábolas que Jesus vai falando ali são parábolas que falam ao coração do Pedro. Porque falam pra ele sobre o reino dos céus, sobre... Fala um pouco de pesca, mas fala também sobre essa coisa do fruto bom, do fruto mal... do que é bom e do ruim, e o Pedro tá nessa gangorra, nesse em cima do muro ali, querendo viver a vida de um jeito torto e se dar bem. Então acho que a escolha que os roteiristas fazem dessas duas parábolas, primeiro que são parábolas curtas, né? São parábolas de rápida recitação ali para o tempo que eles precisam também para o episódio não ficar muito longo. E são parábolas que falam sobre o Pedro, né? Sobre a vida do Pedro, a história do Pedro que o Pedro tá vivendo ali. Mas o Pedro, ele só vai porque Jesus dá um olhar para ele, assim, de carisma, esse olhar charmoso, assim, que ele fica constrangido de não ir, né? Ele vai assim, tá, cara, tudo bem, você... Tá, já que é você, eu vou. É, mas vai realmente cético. E aí vem uma coisa, né, Rogério? Pedro falou... uns minutos antes, que ele precisava de um milagre, né? Que um milagre era a única coisa que tiraria ele daquele buraco. Quando Jesus fala para Pedro ir pro fundo, ele não demonstra expectativa alguma de receber um milagre. Se dependesse da fé do Pedro naquele momento, ele não tinha recebido nada. E Jesus poderia dizer, tá vendo? Porque você duvidou, não vai sair peixe nenhum desse mar para você. E você vai ser preso.
Mas ele vai crer desse jeito trôpego, né? Crer quase com falta de fé. Joga e dá certo. E vem uma quantidade de peixe.
E crer aqui é ele voltar pro mar.
Sim, ele age.
Então, às vezes, o que, que é fé, né? Alguém pode dizer assim, eu quero muito, e não sai do lugar.
Isso aí lembra o que Tiago fala sobre... Né, como que a fé levou ele a agir.
E aí Pedro, que vai de má vontade, porque Pedro volta de má vontade, porque afinal de contas as evidências todas eram de que não tinha peixe naquele ponto ali. Inclusive, assim, ali na série eu acho que tem uma falha ali na execução do roteiro, porque ele fica muito raso.
É.
Ele não vai nada pro fundinho.
É.
Ele vai pro raso. Que eu acho ali que é limitação mesmo.
É que eu acho que foi pelo fato de que se fosse muito profundo, não ia rolar aquela cena do Zebedeu e dos filhos correndo para poder ajudar a levantar a rede.
É, eles iam ter que botar o barco do Zebedeu voltando para a água, aí ia ficar um pouco enrolado. Mas assim, cara, Pedro volta para pescar e pesca no rasinho. É aquela rede que ele jogou ali sem menor vontade.
Sim.
Porque se ele tivesse o mínimo de expectativa, ele jogava a rede num lugar um pouquinho mais fundo.
E aí, vai dar certo, pega uma quantidade de peixes, peixes de CGI, mas a gente só identificou porque o Dallas Jenks falou isso na entrevista com o Bial.
É, quando o Dallas Jenks foi entrevistado pelo Pedro Bial, ele explicou que nessa cena eles usaram peixes... É, virtuais, né? Peixes CGI. Inclusive, tem um take que quando o Zebedeu tá conversando com o Matheus, ele tá conversando com alguém, aí tem uma cena que foca no Zebedeu e no barco, aí você vê os peixinhos tudo se mexendo assim, as barabataninhas assim. Tac, 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 tac. E quando volta pro interlocutor do Zebedeu, o barco tá vazio, assim. Tem um trechinho de barco que você vê que tá vazio. Então ali eles falharam na hora de pintar ali, de preencher aquela... É, esqueceram. É uma falha, assim, de CGI, bem de edição, bem bobinha. Né? Que aí, mas o Dallas explicou que são peixes virtuais. São peixes, não são peixes reais. Mas ficou bem feito.
Não, ficou muito bem feito. E aí Pedro se ajoelha. E... Isso é muito legal, Silvana, porque isso é muito o centro de The Chosen. Pega uma passagem que a gente conhece, que é a pesca maravilhosa, e dá uma profundidade pro que tá rolando ali. Jesus, a gente pode ler a pesca maravilhosa como simplesmente... e a gente, né, como se ele, Pedro, teve uma grande pesca, um grande sucesso na empreitada de pesca, e diante disso ele resolveu seguir Jesus. E a gente... É para aí que o texto aponta, entende? E a gente não tem segurança de ir além canonicamente. Mas pela arte, a gente consegue... do jeito como o Dallas Jenks coloca, Jesus está salvando Pedro. Não é meramente um peixe para colocar na mesa. É salvação.
É, não é que a pesca maravilhosa deu anos de dinheiro pro Pedro. O Pedro agora pode sair para pregar o evangelho, né? Porque ele tá realmente com vendo de renda, né? O Pedro simplesmente tá salvo, né? Ele recebeu um milagre que veio no momento em que ele precisava muito e agora ele é grato por isso. Só voltando aqui no que a gente comentou sobre, né, o CGI ser muito bom, ter sido bem feito considerando que é uma série que na época foi executada a toda temporada com 10 milhões de dólares, tá? Antes que alguém diga assim, eu não achei bom, ficou estranho, não sei o quê. Com 10 milhões de dólares, se botar peixinho digital ali na cena, ficou bem feito. A cena noturna também deles é muito boa.
Sim.
Porque ali é uma cena noturna ali que tem a tocha e tudo mais, mas não fica aquela coisa cinza manchada. E assim, eles conseguiram criar pra gente a expectativa, mesmo quem sabia que ia rolar milagre, quem não sabia, a expectativa da angústia do Pedro, do beco sem saída, dessa coisa de você estar num cômodo e as paredes estarem se estreitando, até que você é esmagado, e aí vem uma explosão, que é o milagre da pesca, e daí Pedro segue a Cristo. Eles conseguiram criar essa expectativa, que é uma ferramenta que precisa ser feita quando você está tratando de série, né? De entretenimento. Né?
Bater bastante no personagem, até que parece que ele não tem saída, e de repente apareceu uma saída maravilhosa. Eu catástrofe do Tolkien.
É, pensando que são 4 episódios, como se eles fossem um filme, esse é o terceiro ato, né? Um terceiro ato legal, assim. As opções se estreitaram, né? Se acabaram, a trama se complicou e aí vem esse desfecho. E aí o Zebedeu explica pro Pedro, eu vou vender essas coisas aí pra você, vou te saldar tua dívida e tá tudo certo.
E os filhos de Zebedeu entram no pacote junto de...
Jesus vai chamar o Pedro e ganha de conjunto.
Jesus joga rede.
De brinde. Dois carinhas que são criadores de encrenca. Agora ali, assim, a única coisa que eu acho, Rogério, que não fica muito legal no agora, nessa altura, e que muito espectador deve ter ficado, assim, cucado, assim, cara, tá, os romanos são esses caras que cortaram, né, deram cortezinho na orelha do Pedro, ficaram falando da mulher dele, né? O quinto, doido pra pegar o Pedro, porque o Pedro deu uma enganada nele. Aí chega o Zebedeu lá, com um monte de peixe. Vende os peixes no mercado. Vai lá na coletoria e fala assim: então, os 2 anos do Pedro e do André estão pagos. Tchau, dívida. E o Quintos vai fazer nada?
Eu acho que...
Vamos ter que aguardar os próximos episódios pra saber, né? Se o Quintos vai simplesmente ficar satisfeito.
Eu não lembro.
É, a gente vai ter que esperar, mas... Foi uma pergunta que eu fiquei ao final do episódio. Quer dizer que é só pagar e tá tudo bem.
Mas é tipo o imposto de renda.
Tá.
Se você pagar o DAS, tá tudo certo.
Tá bom.
Deve ser isso. E a gente termina o episódio... No final do episódio, a gente tem o Pedro sendo salvo. Silvana... Eu acho que, de certo modo, a gente tem uma estrutura de quiasma nesses 4 episódios aqui. Deixa eu explicar. Quiasma é essa estrutura que tem na literatura, que é quando você vai e volta. É quando o fim e o início se parecem. Por causa do seguinte, 4 episódios, né? O de Jesus e a Criança, a gente tira, porque é um episódio solto, assim. Ele podia ir no começo da temporada, podia ir agora do fim. Ele é um episódio que ele não tá dentro, não participa tanto desse arco. Aí desses 4.
Jesus e as Crianças é um aposto, né?
Isso, é um anexo, é um bônus, assim.
Eu nem vou chamar de anexo e bônus, parece que ele é dispensável. Ele é um episódio que explica coisas que a gente vê durante a temporada.
Tá. Mas então, o primeiro episódio ele é focado em Maria Madalena. E ele termina com a salvação dela. Uhum. Jesus não aparece o episódio todo, aparece só no fim pra salvar ela. O segundo episódio é o episódio de transição. Que vai mostrando os núcleos e, pra mim, até agora, é o mais fraco desses 4.
Que isso, ó.
Desculpa. Nesse 4º episódio, o que a gente tem? Um episódio focado em Pedro, assim como o primeiro foi em Maria. E termina também com a salvação de Pedro. Então a gente tem essa estrutura em que o primeiro episódio ele passa por um personagem, termina com a salvação dele. E esse passa por um personagem, termina com a salvação dele. De um jeito parecido, Jesus aparece no fim e resolve a situação da pessoa e torna ela sua discípula.
É, só pra gente lembrar que a série é Os Escolhidos. Então, a princípio, a série ela começa com essa proposta de mostrar como eles são escolhidos, né? Então, é por isso que...
E ser mais focada nos discípulos do que em Jesus.
É, vem a trajetória de alguém depois de Jesus chegando. Inclusive, assim, eu vejo muita gente... Ah, é porque o Jesus, não sei o quê. Assim, é claro que o Jesus vai aparecer cada vez mais e vai ganhar muito destaque. Mas essa série, ela é muito, assim, bem sucedida também porque os personagens dos discípulos são muito fortes.
Sim.
Não é Jesus mandando na coisa toda e todo mundo ali, não. Você, assim, você cria empatia pelo Pedro, pela família dele, né? Você cria uma expectativa sobre Mateus.
Maria Madalena.
É, a Maria Madalena, que nesse episódio, ela é só uma discípulazinha ali, figurante. Ela é uma figurante.
Uhum, uhum.
Ela nem falou nada.
Não.
Mas ela solta uma lágrimazinha ali, quando ela vê o milagre. Tipo assim, ela tá ali, você fala, ai, Madalena, é igual a mim, quando eu me converti, vi os outros se convertendo, eu ficava todo animado também, vem pra cá, vem pro nosso time, né, então a Madalena é bem isso, né, então assim, a série é sobre os discípulos e sendo sobre os discípulos ela entrega bem. Então, Rogério, mensagens finais aí sobre o episódio, algo mais que você queira acrescentar?
Eu acho que, como falei na minha abertura, a base da série tá aqui, e... mesmo que o segundo eu acho mais fraco, eu acho que tem uma... Ela mostra como que é uma série muito fora do padrão, assim, do que a gente tinha. E como faz tempo que eu assisti os outros episódios, eu tô animado pra ver o que vai ser o quinto, o que vão ser os outros. Eu tô animado, inclusive, pra ver o 5º episódio, não pra ver o Quintos, o Romano, só pra deixar claro. Mas é isso.
Certo, Rogério. Eu, como mensagem final, eu queria deixar sobre esse episódio que, assim, eu penso que para pessoas que precisam ou precisaram de milagres e que veem a coisa se afunilando, esse é um episódio com muito significado. Uma coisa que os haters da série The Chosen não entenderam, ou não fazem questão de entender, né? Porque isso acaba tirando deles a possibilidade de criticar, é que são esses pequenos pontos que fazem a série ter sucesso. É a identificação dos dramas dos personagens com os dramas que nós, aqui, né, 2000 anos depois vivemos. A gente não sabe como foi a vida do Pedro, né? Se... A gente sabe que o Pedro tinha uma sogra adoentada, a gente sabe que o Pedro era casado, a gente sabe, a gente, né? Mas a gente não sabe como é que era a convivência do Pedro com os cunhados. A gente não sabe se o Pedro estava tão enrolado assim com os romanos. Mas o fato da gente se identificar com esse Pedro ali da tela ajuda a gente a se conectar com o drama do Pedro histórico. E eu acho que essa é uma chave que a série tem para o seu sucesso, que muita gente ainda não entendeu. Essa conexão que você consegue criar entre os personagens e o público que os assiste.
Isso aí.
Vamos agora aos nossos personagens e atores. De quem a gente vai falar hoje, Rogério?
Hoje a gente vai falar sobre o casalzinho.
Ah, o casal de The Chosen.
Que é a Eden e o Simão.
Exatamente. Vamos falar primeiro da Eden ou do Simão, Rogério?
Eden, primeiras damas.
Então vamos lá. A Eden de The Chosen, ela é interpretada pela Lara Silva, que é uma brasileira.
Brasil!
Ela é a primeira brasileira aqui que a gente vai falar, que tá no elenco do The Chosen. Mas não é a única, Rogério. Tem mais brasileiros na série.
Tem.
Tá? Teve algumas coisas que eu pesquei sobre ela. Eu quero tentar ser bem objetivo pra gente não ficar sendo repetitivo. A Lara Silva, ela é natural de Minas Gerais. Né? Ela é uma atriz que realmente The Chosen é o grande primeiro trabalho da vida dela, mas ela tem alguns outros trabalhos menores. Ela participou de algumas séries de TV pequenas, ela está em Dinastia, ela está em A Rainha do Sul, que é uma série que eu não sei se chegou aqui em algum outro lugar. Eu vi também que ela tem algumas participações assim, em séries menores. Eu vi Good Girls também, são séries todas da década de 2010 em diante, né? Tem uma chamada Criando Dion também, e sempre com papéis muito pequenos. Em uma série ela é um caixa de supermercado, sempre participações com ponta. Às vezes ela apareceu como policial em algum trabalho, e a The Chosen realmente é o grande trabalho dela. E aí eu quero falar rapidamente alguns fatos interessantes sobre a vida dela. Ela é de 89, então ela atualmente está com 35 anos.
31 de dezembro de 89.
Pois é, quase 90, né?
Ela é uma mulher... É péssimo para comemorar aniversário, né?
Ela é uma mulher de 35 anos e ela é cristã. Ela se declara cristã. Ela é uma das atrizes, né, do elenco, membros do elenco de The Chosen, que testemunham, que falam da edificação da série do ponto de vista religioso. Ela é uma das que mais falam assim, sobre a fé cristã relacionada à série. Então, sempre que você vê muita coisa sobre a parte religiosa, inspirativa, né, espiritual de The Chosen, você vai ver a Lara muito encabeçando isso. Ela é natural de Minas Gerais, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ela, né, foi depois da sua mãe. A mãe dela deixou no Brasil, como muitos mineiros, né, que migram para os Estados Unidos e deixam família pequena para cá. Ela ficou uns 3 anos esperando a mãe. Em seguida, a mãe conseguiu levá-la e lá ela está até hoje. E a mãe dela, né, era mãe solteira e precisou, né, passar por esse processo. Nesse sentido, ela tem um padrasto que acabou... né, se casando com a mãe dela lá. E ela já pensou em ser microbióloga, já foi garçonete, ela já teve contato com o catolicismo e ela de repente, né, foi para a carreira de atuação. Enfim, temos aí Lara Silva na tela, brasileirinha, vivendo aí a grande expectativa nossa de ver o Brasil em The Chosen. E sempre que tem que o Dalla Jenks, o Jonathan Rhimes dão entrevista para canais brasileiros, eles adoram perguntar de Lara Silva, né? E Lara Silva, ela te deu dica sobre o que fazer no Brasil, patati patatá, não sei o quê. Enfim. E agora, Rogério, de quem falaremos?
Do grande e aquele que sabe pouca coisa sobre ele, Shahar Isaac, o Simão. Que é um ator misterioso, né?
Você acha ele misterioso, Rogério?
Não, porque você abre o IMDB dele, tem, comparado com os outros, ele tem pouca informação.
Ah, mas sabe por que tem pouca informação sobre ele?
Porque
o Shahar Isaac, ele é um ator israelense. morador da Galileia, que simplesmente estava em Israel vivendo a vidinha dele, quando ele soube das audições para The Chosen e resolveu fazer um teste.
E tá aí, e o resto é história.
Então ele tem alguns trabalhos, mas são trabalhos feitos em Israel.
Sim, tá, mas ele podia, né, se fosse um cara, ele podia preencher mais o perfil dele ali no IMDb, mas você tem poucas informações, não sabe a idade dele, quando que ele nasceu.
É, o que eu acho do Shahrazad aqui é que ele na verdade, é... Não é que ele não tem uma carreira que a gente não, né, fraca, assim, que não tem nada coisa. É porque o IMDb dele é meio vazio. Mas que eu sei que o Shahrazad, ele tem nacionalidade israelense. E ele tava na Galileia. Eu vi a entrevista dele sobre a audição dele pro The Chosen. E aí ele fez a audição dele direto de Israel. E aí ele foi escolhido pro papel.
Nossa.
Tanto ele tem nacionalidade israelense que ele estava envolvido como soldado na guerra Israel versus Hamas. E ele foi um mistériozinho se o Shahar ia aparecer no lançamento da temporada 4.
Sim.
Teve especulação de que ele não iria. O Dallas Jenkins não tinha a confirmação da presença dele na premiere em Londres. Até que ele chegou. Ele chegou lá assim, bem em cima da hora. Fizeram mistério se ele apareceu ou não. Ele pediu pra não falar da guerra, né? Obviamente.
Claro.
Muita gente ficou, conta, onde é que você tá? Não pode, né, ficar falando essas coisas. E aí ele apareceu pra isso. Mas realmente, assim, o grande trabalho dele é The Chosen, né? Mas ele tem se destacado bastante. Ele, dentre os personagens, os atores, ele é um dos que mais aparecem, que mais são reconhecidos, que tá com um fandom grande, né? Até porque, desculpa, Rogério, tô falando na sua frente, mas o Shahar é um homem bonito.
Eu tenho que admitir.
Né?
E ele tem uma coisa, Silvana, que é o sotaque dele. Assim, gente, vale a pena assistir em inglês. Por causa de algumas... por causa de coisas como essa, assim. O Shahrazad, que tem um... Ele põe no personagem um sotaque diferente. Um sotaque que não é o sotaque normal dos outros. Que é muito legal. Dá uma textura, dá um tempero.
É, tem alguns ali que tem um sotaque que é meio que treinado, né? E já o Shahrazad é um sotaque natural, assim. É muito legal. Enfim. Lara Silva aí, nossa brasileirinha, e Shahrazad aqui, nosso israelense.
O homem
aí,
misterioso dela.
É, dentro de The Chosen. E é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir. Aguardamos que vocês colaborem conosco, compartilhem esse episódio, curtam, falem para suas redes sociais, manda pro pessoal da sua igreja, manda pro seu pastor, manda pros seus amigos que vêm The Chosen, manda pros amigos que não vêm The Chosen, talvez isso os convença a assistir.
Tomara.
E é isso. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio do podcast Artesanias.
Onde provavelmente a gente vai trazer as nossas impressões sobre o começo da quarta temporada.
Pois é. Será que iremos ao cinema, Rogério? Fica um mistério aí.
Vamos ver. É isso, pessoal. Abraços. Até o próximo episódio.
Artesanias é um podcast sobre comportamento e vida cristã, que traz à tona temas relevantes para reflexão dentro da igreja falante de língua portuguesa, explorando formatos variados de elaboração de conteúdo em áudio. Compartilhe com quem você conhece. Nos siga em nosso Instagram e no Threads, onde nós compartilhamos vídeos e pensamentos a respeito de temas do cotidiano e dos nossos episódios. nos ajude a ganhar relevância e fazer este programa chegar e edificar a cada vez mais pessoas. Precisamos muito também saber a sua opinião sobre este tema. Deixe-a na área de comentários da postagem, no e-mail artesaniaspodcast@gmail.com, no nosso Instagram em @artesaniaspodcast ou em nosso grupo do Telegram, cujo link está aqui em nossa postagem. Dê 5 estrelas na avaliação deste episódio, seja no Spotify ou na plataforma onde você ouve podcasts. Será ótimo receber o seu retorno e ter a sua ajuda para ganharmos relevância. Afinal, comentários e estrelas são os alimentos do podcast.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.